central a tomar todas as decisões, portanto, alargar-se a ideia de dois terços em algumas decisões. E, claro, achamos que as questões da política europeia têm também que passar mais e não menos pelo Parlamento, porque são determinantes da nossa vida e é o Parlamento que tem, mais uma vez, as condições de pluralidade democrática, de transparência e debate político para poderem ser tomadas as melhores decisões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora aos partidos que, não tendo propostas nestas matérias, se queiram pronunciar, começando pelo Partido Socialista, dando a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais do que eventualmente ir ao detalhe das propostas, deixava em primeiro lugar duas considerações genéricas relativamente quer a estes artigos, quer a muitos dos que se seguem depois no que respeita à definição e à articulação detalhada das competências da Assembleia. Eu acho que é um raciocínio que se aplicará depois também ao 164, ao 165 e aos que se seguem. De facto, o elenco das matérias da reserva, ou mesmo da definição da competência da Assembleia, não é que esteja datada do momento em que foram revistas pela última vez, em 2004, mas de facto já decorreu muito tempo e a evolução das competências da Assembleia, o maior enfoque em certas matérias, não é exatamente o mesmo que era há 17 anos. E, portanto, ou mais de 17 anos, em rigor. Portanto, a última vez que se mexeu foi 2004, já caminhamos para quase para os 20, mas quase duas décadas sem que se tenha revisitado esta matéria. Especialmente na reserva relativa e na reserva absoluta, mas em particular, no que respeita à matéria da integração europeia, começava por essa, é especialmente flagrante o facto de termos uma redação datada de 2004, que já não está articulada com o que resulta do Tratado da União Europeia, como forma revisto em Lisboa em 2007, designadamente na participação da própria Assembleia no processo de construção europeia determinado pelos próprios tratados. Ou seja, o mais avisado até pode ser uma cláusula constitucional que remeta para os tratados as circunstâncias em que a Assembleia participa, porque temos hoje processos de co-decisão diferentes, muito diferentes. Estamos até tivemos uma discussão em curso neste momento sobre a própria lei eleitoral para o Parlamento Europeu. A elaboração do regulamento em sede europeia tem regras inovadoras aprovadas em 2007, que não tem tradução fácil no texto constitucional. Ou seja, a aprovação que os Parlamentos dos Estados-membros têm que dar a esse processo de revisão do regulamento sobre a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu não encaixa nem na aprovação de um acordo internacional, nos termos da Constituição, nem na atividade legislativa. Portanto, há aqui, de facto, uma reflexão atualizadora em relação àquilo que tem sido, quer a prática, quer o que se tem vindo a desenhar nos tratados e na sequente aplicação dos tratados. Portanto, em primeiro lugar, esta primeira referência, se pudermos aproveitar a ocasião para um refrescamento, uma atualização de matérias em que há um consenso, não só há um consenso alargado, como há uma prática destes anos todos, desde 2007, que vai num determinado sentido e constitucionalizar com clareza como é que ela opera, isso é um elemento relevante. Outras das propostas vão num sentido em que anteriores revisões constitucionais têm também trilhado este caminho, clarificando-as. No que respeita, por exemplo, à participação ou à autorização de envolvimento de contingentes militares e forças de segurança no estrangeiro, é um caminho que se foi vindo a fazer e que até alargou as obrigações de responsabilização perante a Assembleia e de relatar perante a Assembleia estes elementos. Há factos, como já foi referido, por exemplo, na proposta do PCP, que até já resultam da legislação ordinária, ordenadora destas matérias e que, portanto, a sua previsão em sede constitucional não é uma transformação, é apenas a consolidação de algo que encontramos no passado. E depois, finalmente, uma última observação, também não gostaria de deixar de deixar um comentário, a própria a matéria dos atos eleitorais. Acho que sou o primeiro a pronunciar-me daqueles que foram acusados de sequestrar os processos eleitorais com as exigências de maioria de dois terços, e devo dar nota que a exigência das maiorias de dois terços não visam proceder a um sequestro no Bloco Central. Houve, aliás, legislaturas em relação às quais era possível a reunião desses dois terços por via de outras forças partidárias que não o PS e o PSD. É certo que esse é 2005-2009, 91-95, houve momentos em que os dois terços, nem um nem o outro, pontualmente foram indispensáveis para a reunião dos dois terços. Mas a razão dos dois terços é outra. Em alguns casos é uma imposição constitucional que aqui temos e que visa um consenso alargado na escolha de personalidades que se pretende que sejam garante de instituições e, portanto, que reúnam a confiança e o consenso alargado do Parlamento e que, precisamente, evitem um excessivo espelho partidarizante do funcionamento destas instituições. Como também já demos nota no início dos nossos trabalhos, a opção do Partido Socialista nesta revisão constitucional não foi a de aprofundar o tema destas, ou aprofundar com propostas estas matérias institucionais. Parece-nos que temos um quadro constitucional que funciona adequadamente, que pontualmente pode gerar dificuldades na escolha de, em algumas eleições, mas não é uma singularidade portuguesa pela exigência dos dois terços. Encontramos fenómenos semelhantes em Espanha, encontramos fenómenos semelhantes na Alemanha, encontramos fenómenos semelhantes em que a dificuldade de reunião dos consensos existe precisamente porque eles pretendem ser alargados e estáveis. E dito isto, enfim, há muitas transformações que aqui encontramos que não merecem o nosso acompanhamento numa primeira leitura, mas também não nos parece que tenha que ficar fechado à possibilidade de debate e de troca de impressões. Mas ia só ilustrar com um exemplo. É mais do que alterar maiorias de eleição, se pretendesse, se os autores que estão a propor alterações pretendessem um modelo mais sofisticado ou até mais garantístico, se calhar o caminho era este. Dou a título de exemplo, algo que já vi sugerido, não estou a subscrever a proposta, não estou a apresentá-la, estou apenas a dar um exemplo. Na escolha do provedor de justiça, por exemplo, há opções que podiam ser a de instituir a existência de um provedor e de um vice-provedor, ambos eleitos em simultâneo, que pudesse, através desse pluralismo, espelhar uma maior diversidade, mais até do que apostar apenas numa modificação da maioria de eleição, que à partida trará menores garantias de que há, se quisermos, uma função na qual o universo alargado de forças políticas e sociais se podem refletir. Basta imaginar o seguinte, não é que seja imprevisível, mas pode acontecer, ser fortuito o momento, ou melhor, não é fortuito o momento em que a eleição tem lugar, mas por a eleição ter lugar no momento em que sucessivamente a mesma maioria parlamentar é maioritária, passa aqui a redundância, sistematicamente não haver pluralismo na escolha. Portanto, os dois terços têm essa função de assegurar essa parcela que nos também parece indispensável em alguns órgãos constitucionais, que é a da sua representatividade, a representatividade alargada. Portanto, devo dizer que nenhuma das propostas apresentadas, sejam as do Chega, da Iniciativa Liberal, mesmo as do PCP, são à partida evidentes na vantagem que trazem face ao modelo que temos. As instituições funcionam não apenas com a letra da Constituição, também com as praxes que se vêm construindo, e há, se quisermos, convenções constitucionais bastante claras quanto à designação de muitos dos titulares destes órgãos, que, salvo casos excepcionais, que volto a dizer, são a exceção e não a regra, nós estamos perante situações em que sistematicamente temos problemas na seleção dos titulares destes cargos, eles, quando temos dificuldade na eleição, eles são a exceção e não a regra, e também, obviamente, as democracias maduras lidam com dificuldades, às vezes, de escolha e de identificação das personalidades, não significa com isso que haja fundamento suficiente para alterar a regra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora pelo livro o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu farei uma intervenção um bocadinho mais cursória, uma vez que não segui o debate desde o início, e confesso que não sei até que artigo...
161 e 163.
Então, mas mesmo assim mantendo a intenção de fazer um comentário mais transversal, nós somos a favor de todas as medidas que trazem mais responsabilidade ao Parlamento, porque achamos que esse, por exemplo, em questões que têm a ver com o envio de tropas portuguesas para o estrangeiro, não só estão em linha com o que se passa noutros parlamentos estrangeiros, como oferecem garantias do ponto de vista do que é o acompanhamento dessas decisões pela opinião pública, que uma mera decisão executiva não oferece. E, portanto, somos a favor delas, tanto da proposta do Bloco de Esquerda como do PCP. Somos também a favor, muito a favor, se me posso exprimir assim, enfaticamente a favor, das medidas que atualizam e ampliam as funções, as responsabilidades, os poderes da Assembleia da República no que diz respeito ao acompanhamento em termos de política europeia, nomeadamente o artigo 162-A do PSD, incluindo neste número 5, que é criativo, eu não sei se existe noutras Constituições e noutros Estados-membros da União, que a Constituição faça uma menção expressa à possibilidade de participação dos deputados ao Parlamento Europeu nos trabalhos das comissões parlamentares nacionais, nem sempre será fácil de compatibilizar, pode haver outros parlamentos que tenham essa praxis, mas que isso esteja inscrito na Constituição e que haja uma complementaridade da ação de deputados que têm um mandato dos eleitores para fazer legislação e política nacional, legislação e política europeia, parece, de facto, muito interessante. E faz-me lembrar de um tempo em que isso mesmo quando era a pedido dos próprios deputados ao Parlamento Europeu nem sempre sucedia, uma vez com a deputada Ana Gomes e com o deputado Carlos Coelho, PS e do PSD, propusemos que houvesse um debate aqui na Assembleia da República a propósito do envio de bases de dados sobre informação genética de portugueses, condenados de crimes, no caso, para os Estados Unidos, e eu não quero mentir, mas acho que nem sequer recebemos resposta à carta que enviámos. Portanto, muitíssimo interessante. Em relação à questão da eleição para órgãos tais como o Conselho de Estado, o Conselho Superior das Magistraturas e outros, e esta discussão sobre se deve ser por maioria ou por dois terços, confesso que gostaria de ouvir mais debate. É verdade que os dois terços não são sempre só do Bloco Central, pode ser até que, a exemplo do que se passa noutros países, Portugal aí desse ponto de vista é um caso à parte, porque os dois maiores partidos têm tido a maior parte das vezes os dois terços do Parlamento, mas há muitos países em que isso não acontece e prolongadamente assim não é. Nós não sabemos se a partir já de uma próxima eleição Portugal passará a ser um desses países ou não, mas creio que isto carece de mais reflexão e, portanto, estarei disponível para ouvir os argumentos que ainda vão ser trocados neste debate e noutros. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou passar agora aos partidos que apresentaram as propostas de alteração para responderem ao que lhes foi pedido e para comentarem as propostas que não comentaram. Começo pelo PSD e pela deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer todas as intervenções. Não houve nenhum pedido de esclarecimento em concreto às propostas do PSD, que é muito específica, direcionada ao processo de construção europeia, mas em relação ao Sr. Deputado Rui Tavares, que menciona aqui a criatividade do número 5 que é proposto, apenas dizer que este número 5 decorre da Lei 43/2006 de acompanhamento do processo de construção europeia. O artigo 6º já prevê que compete especificamente à Comissão de Assuntos Europeus, no número 2, se formos à linha I, intensificar o intercâmbio entre a Assembleia da República e o Parlamento Europeu, propondo encontros regulares, possibilidade de realização de videoconferências com os deputados, designadamente os eleitos em Portugal, que são regularmente ouvidos no âmbito da Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, acaba por ser um reforço de algo que já está previsto neste artigo e que compete à Comissão de Assuntos Europeus. Reforçar a importância deste novo artigo 162-A, no sentido de se densificar o direito de acompanhamento e apreciação da Assembleia da República. Como aqui já foi referido, o projeto europeu é um projeto em construção e, face à importância crescente que tem no âmbito da Assembleia da República, tem sentido que seja elevado a um grau superior e que se encontrem mais respostas para que se possa acompanhar de uma forma mais transparente, mais concreta, a participação de Portugal na União Europeia. Obrigada.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, pelo Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à nossa proposta, também não houve grandes questões, apenas uma posição tomada pelo Bloco de Esquerda. Agora, eu há pouco não falei do artigo 162-A do PSD e, de facto, tinha aqui uma ou duas questões. Relativamente ao número 3, não vemos a necessidade de incluir esta obrigação na Constituição, porque esta matéria já se encontra legislada. Agora, ao número 5, levanta aqui duas questões concretas. Quando diz que nas reuniões das comissões em que se apreciam matérias europeias podem participar deputados eleitos ao Parlamento Europeu, que deputados? Deputados portugueses? Deputados de outros países? Que deputados? E depois, mesmo que possam participar esses tais deputados, atendendo, estamos a falar de órgãos distintos, de que maneira é que podem intervir, não podem intervir, são observadores, intervêm a que título? Acho que essas questões não ficaram aqui esclarecidas. Obrigado.
Tem a palavra, pela Iniciativa Liberal, o deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não houve também particulares comentários àquilo que propusemos. Eu queria, se calhar, acrescentar, porque por excesso de síntese há pouco não fiz qualquer menção à proposta de alteração do PCP relativamente ao artigo 163, onde altera as